Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Obrigado por esta manhã tão abençoada, por esses louvores tão preciosos. Continuamos na tua presença, pedindo que o Senhor sonde mais uma vez nesta manhã o nosso coração. Libera a tua palavra que é viva, que é poderosa. Senhor, restaura aquilo que foi lesado, lesionado, danificado por alguma perda, alguma doença, seja ela de que ordem for. Pedimos que nesta manhã o Senhor visite mais uma vez o nosso ser interior e põe, Senhor eterno, o óleo que restaura, que cura, em nome de Jesus. Obrigado por nos juntares ao redor da tua mesa, farta, abundante. Senhor, em nome de Jesus, toca no nosso ser e renova, renova os sonhos, renova a esperança. Como o pastor Paulo já orou, abre as portas para os que estão desempregados. Eu abençoo esta empresa, esta profissão. Eu abençoo esta pessoa, Senhor eterno, que fará o Enem. Deus, em nome de Jesus, e este e esta que está se preparando para prestar um concurso. Em nome de Jesus, eu coloco cada vida que aqui está, aqueles também que nos ouvem pela internet, que o Senhor nos visite nesta manhã com a graça que renova e que capacita. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente aí. Deus é bom, Deus é bom. Cadê o Leonardo, Juliana? Acena com a sua mão assim, vocês. Muito bem-vindos, viu? Eu conheci o Leonardo lá na Inglaterra, lá em Londres. Ele estava meio desnorteado lá, mas perdido, né? E aí nós o acolhemos e aqui nós nos reencontramos depois aqui na IBP. E agora estão retornando. Gostaria que você continuasse orando pela igreja, tá? Os dias são maus, mas maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. O Senhor realmente está conosco. Eu quero fazer um apelo aqui para você. Nós já temos pelo menos aí uns 24 inscritos para a viagem missionária em Cajazeiras, para Cajazeiras, em janeiro. Nós temos pelo menos 2 jovens e 4 adolescentes que querem ir nessa viagem. Então, quem sabe, né, você tem muitas milhas aí e você queira doar. Eu já recebi várias ligações de pessoas dizendo assim: olha, eu gostaria muito de ir na viagem, eu não posso ir por questões de trabalho, agenda e etc., mas eu gostaria de bancar alguém. E aí, e aí eu falei assim: demorou. E muitas pessoas têm feito isso. Então, eu gostaria que você que tem aí milhas, você pode abençoar a vida de um desses jovens e adolescentes, você investir, que certamente será bênção, tá bom? Quero também pedir que você ore pela liderança da igreja, no geral. Nós estamos terminando o ano bem, não é? Porque Deus está conosco. Nós já temos o bem maior, que é o Senhor. Ele nos encontrou, nos salvou, e diante de todas as circunstâncias que passamos ao longo do ano, principalmente nesse período de pandemia, 1 ano e meio praticamente, Deus tem nos abençoado. E para você que de repente teve perdas, como o pastor Pereira falou aqui, não é, que Deus console o seu coração e o coração dos seus familiares na porção que você precisa, porque Ele é o Deus de todo consolo e o Deus de toda graça. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está conosco, tá bom? Quero estimular você a ser também instrumento de Deus na vida de alguém. Compartilhe o amor que você recebeu com seus amigos. Não tenha medo de orar nos ambientes. Eu tive uma experiência muito legal essa semana. Muito legal. Nós fomos na Caixa Econômica. Eu e o pastor Joanão, eu falo que ele é o nosso coroné, porque ele é missionário entre os, né? E aí chegamos lá, eu, ele, o pastor Almeida, e começamos a conversar. E tem uma gerente que é membro da igreja. E eu percebi que aqui e ali, né, a gerente, ela é mulher comprometida com Deus, ela mandando o evangelho, e eu só aqui. E aqui e ali na conversa, e ela, o evangelho, eu falei assim, a bola está quicando aqui. E aí no final eu perguntei assim para o gerente, que estava do lado dela, ela é uma das gerentes, e eu falei para ela assim, vocês se importam, para ele, vocês se importam se nós orarmos por vocês? Aí ele falou assim, não, imagina, vou chamar aqui a gerente, a chefe, né, da agência. Gente, assim, eu fiquei impressionado, como que eles receberam. Ele falou assim, olha, muito obrigado por orarem por nós precisamos muito, aqui a gente lida com tanta tensão, né, o dia inteiro. E não tenha medo de oferecer-se para orar pelas pessoas, tá? Não tenha medo. As pessoas precisam e elas recebem muito bem. Então, a oração é uma ponte, é um vínculo que você constrói. E por falar em oração, hoje esse é o nosso tema. Ensina-nos a orar. Essa também tem sido as lições da célula. E eu lembro-me de uma experiência que eu tive com o pastor Pereira, enquanto estava lá em São Bento. Nós estávamos resolvendo uma coisa lá no... alguma coisa do prédio. E de repente chegou a notícia, olha, está acontecendo ali um funeral. E aí chamaram o pastor Pereira e eu fui, né, para que ele desse uma palavra. E de repente, quando o pastor Pereira chegou, fez uma palavra, falou algo muito rápido. E falou assim, ó, vamos orar. E ele orou o Pai Nosso. Eu acredito que 95% das pessoas que estavam ali eram todos católicos. E quando o pastor Pereira começou a orar o Pai Nosso, irmãos, os católicos vieram todos no vácuo. Eu fiquei impressionado, eu falei assim, uau, que estratégia. Que estratégia. E eu falei assim, que coisa linda. Que coisa linda. Eu quero dizer para você que Deus fala a linguagem do nosso coração. Deus fala a linguagem do nosso coração, tá? E nós somos os instrumentos de Deus para traduzir, para decodificar, para tornar clara a revelação que nos foi transmitida. Perguntaram para o Paul Yangshu, que morreu recentemente, Paul Yangshu, tem alguma coisa que você se arrepende? E ele disse assim, eu me arrependo de não ter orado mais. Eu me arrependo de não ter orado mais. Se você ler o livro do Goleman, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, o Goleman diz que a oração, ela tem efeito terapêutico. Não é verdade? E tem mesmo, por quê? Porque na oração você extravasa. O salmista, na verdade, faz assim. Se você ler os salmos, quando lê, leia os salmos com três perspectivas. É que o salmista, às vezes, fala com Deus, porque ele está revoltado. Ele fala consigo mesmo, né, dizendo assim, olha, porque estás abatida, ó minha alma, né, porque te inquietas e te perturbas dentro de mim. Ele fala consigo, mas ele também fala para o inimigo, não é? Fala para o inimigo, os inimigos me cercaram, eles querem me devorar. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos contra nós se levantaram. Então a oração, ela é o remédio para a nossa alma. E se você lê a oração do Pai Nosso nessa perspectiva, Jesus estabelece um modelo de oração. Nós temos que entender, primeiro, que quando lemos Êxodo capítulo 31, no verso 18, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, foi Deus, veja, quando Deus terminou de falar no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, a Torá, não é, ou os mandamentos, foi dado pelo próprio Deus. Se você ler também Êxodo capítulo 25, verso 9, façam tudo conforme eu lhe mostrar. Ou seja, Moisés tinha que estabelecer o tabernáculo, E o tabernáculo não era um engenheiro ou um arquiteto que desenhou, um ser humano, mas Deus que mostrou o modelo. E Deus disse para Moisés: Moisés, faça tudo conforme eu lhe mostrar. E aqui da mesma forma, quando nós lemos a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo que o próprio Cristo deixou. Então em Mateus capítulo 6, no verso 9, o texto diz assim: vocês orem assim, Pai Nosso. Jesus ensinou. E eu quero aqui junto com vocês que pensarmos um pouco sobre isso. Que primeira coisa que Jesus faz ao ensinar os seus discípulos, e a oração está aqui no contexto do discipulado. Os discípulos de Jesus estão sendo instruídos, não é, a orarem não conforme os hipócritas, não conforme os doutores da lei. Jesus estabelece um modelo de oração. E eu queria que você pensasse nisso, que a primeira coisa que Jesus faz é a desconstrução de uma mentalidade legalista. A primeira iniciativa de Jesus é, ele desconstrói uma mentalidade legalista, estabelecida pela religião, pela religiosidade popular. E nessa desconstrução da mentalidade legalista, ele pontua pelo menos duas coisas. Ele desconstrói a tensão que há entre a vida pública e o secreto. É isso que Jesus faz. E eu perguntaria, antes de até mesmo mencionar o texto, uma pergunta que devemos fazer nesta manhã: como que está a nossa autoestima? Qual é a sua fonte de vida, de encorajamento? Qual é a sua fonte de motivação? Aonde estão os seus pilares e as suas estacas, as bases de sua vida? Aonde elas estão firmadas? Porque pode ser que haja muito barulho e pouco eco. Pode ser que haja muita estética e pouco fundamento. Pode ser que haja muita aparência e pouca essência. Mateus 6:1 diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Veja que são pessoas que estão fazendo os seus atos de justiça para serem notados. Eles precisam de uma afirmação humana, terrena. Precisam do reconhecimento humano. E nós sabemos que nem sempre o reconhecimento humano vem. Nem sempre a nota ou o feedback é o mais positivo ou o melhor. A hipocrisia neste contexto é a manifestação de comportamentos doentio, que se manifesta com o rótulo da religião. É isso que Jesus está dizendo. Então ele quer desconstruir esta mentalidade doentia. Porque são religiosos, observam estritamente o mandamento da lei, mas negligenciam o espírito da lei. Pensam equivocadamente que estão num relacionamento pleno e completo com Deus. Os seus lábios até professam, mas os seus corações estão distantes. E se você ler o contexto de Mateus, do Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7, você vai perceber que Jesus já tinha dito para os discípulos quem eles eram. Por isso a minha pergunta: como está a sua autoestima? Porque é isso que Jesus está dizendo. Existem pessoas que elas querem ser notadas, que elas querem ser vistas, que elas querem ser aplaudidas, que elas compram seguidores nas redes sociais, que elas precisam deste aparato humano. São comportamentos doentios. Jesus já havia dito quem você é. Se você ler Mateus capítulo 5, ele diz assim: vocês são sal da terra. Jesus sabe quem você é e a razão pela qual você existe. Independente de sermos vistos ou não, aplaudidos ou não, o que importa é o conceito que Cristo, que Deus, tem a nosso respeito. Isso nos completa, isso nos realiza, isto é suficiente. Por que a desconstrução? Porque embora a palavra religião do latim seja religare, nós percebemos que é um conceito muito frágil. Porque a religião, mas não a vida. A religião, mas não a comunhão com Deus, com o Pai, aqui da oração do Pai Nosso. A religião, mas não há compaixão, não há misericórdia. E Jesus, se você ler Mateus, Jesus vai desconstruir, porque quando ele cura no sábado, os doutores da lei o criticam. E Jesus vai dizer assim: olha, o que é mais importante? Se você tiver uma ovelha, não é, no sábado que caiu em algum lugar, você não vai resgatá-lo? Ele vai dizer assim: eu sou Senhor até do sábado. Então nós temos que perguntar para nós mesmos nesta manhã: qual é a função da oração nesta relação com o Criador? Porque pode ser que haja muita religião, mas rótulos. Quantas vezes eu vi no Reino Unido, no Hyde Park, principalmente no verão, aquelas fileiras de muçulmanos orando nas praças, simplesmente como uma expressão de oração pública, que segundo a teologia islâmica, se você orar no privado, você recebe um tanto de recompensa, se você orar em lugares públicos, você recebe muito mais recompensas, e essas recompensas vão contar para você entrar no paraíso ou não no dia do julgamento. Veja que a manifestação da religião dá-se aqui em lugares públicos, e esse ser doentio, com autoestima baixa, com crise de identidade que precisa de afirmação externa, manifesta-se na esfera pública. Ao contrário daquele que busca uma relação profunda e íntima com o Criador no lugar secreto. No verso 14, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. O que Deus diz a seu respeito é suficiente. Independente do bem que você tem, ou dos bens que você tem, das doações que você faz. E sabe o que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo, nesses textos, que nós não existimos para nós mesmos. Parece contraditório quando você lê Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, porque ele diz assim: olha, não façam as boas obras para serem notadas. Mas nós temos que observar que aqui é quando os comportamentos religiosos são doentios e disfuncionais, porque a gente precisa dessa afirmação externa. Porque em Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, se você continuar lendo 13, 14, 15, 16, vai dizer assim, que os homens vejam as suas obras e glorifiquem a quem? A Batista do povo? Pastor Jonas Neves? Convenção Batista Nacional? Projeto missionário da IBP, ATS, Área de Ação Social da IBP, absolutamente não. Que os homens vejam as obras de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é lindo demais. Então não há como ter esta relação próxima por meio do rótulo da religião, buscando a afirmação daqueles que nos rodeiam. Essa religião é doentia e disfuncional. Na verdade, não resolve nem o problema do próprio indivíduo. Não é verdade? Não resolve. Então, Jesus, ao estabelecer um modelo de oração, ele disse assim: não sejam, não orem como os fariseus, não orem como os doutores da lei. Eles fazem questão de estar em alguns lugares. Eles querem ser vistos. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós existimos para algo muito maior e muito mais sublime, que transcende a nossa própria vida e que transcende a própria existência temporal deste momento, que vai entrar por toda a eternidade. Simplesmente porque... porque Jesus, Deus em Cristo Jesus, nos fez sal da terra. Sem existência própria. Ele nos fez. Depois ele vai dizer assim, olha, vocês são luz do mundo. A nossa crise de identidade foi resolvida na cruz do Calvário. Cristo nos satisfaz. Cristo nos satisfaz. E ele está dizendo assim, para que você entre no relacionamento comigo por meio da oração, você precisa despir-se de toda religiosidade que visa a autorrealização ou a busca da afirmação na esfera horizontal, porque a sua identidade e os seus pilares de vida, aquilo que te baliza, está em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está sendo anunciado nas ruas, no aspecto da religiosidade? É o indivíduo. É verdade? Quem está sendo anunciado nas sinagogas? É o próprio indivíduo. Eles estão tocando trombetas. Eles estão entregando as suas ofertas para serem notados. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. De repente, não é? Se você ler, ouvir alguns documentários sobre pessoas que são mutiladas pelas redes sociais ou nas redes sociais, eu vi dois documentários há 3 dias atrás, como os seres humanos são cruéis. Para você se expor diante desse mundo cruel, você tem que ter realmente coragem. A galera bate muito. É só pegar o exemplo daquele jogador do Minas Tênis. O cara disse nada com nada, já interpretaram e malharam o cara, perdeu o emprego. O fim da democracia. Religião não sustenta isso. Nós estamos entrando, queridos, num momento em que isso aconteceu no Reino Unido. Não é? Eu conheço algumas organizações que são associações de advogados que têm ONGs para defender cristãos que são que sofrem bullying, discriminação, num país em que no censo de 2011 ainda diz que tem 63% de cristãos. funcionária da British Airways, da companhia britânica de aviação, expulsa, demitida, porque usou uma cruz. E pediram que ela renunciasse, não, não vou deixar de usar, foi demitida. É esse o mundo que nos espera. É esse o mundo cujo Deus deste século reina sobre ele, em que a sua luz precisa brilhar, em que você precisa ser realmente sal, com os pés firmados sobre a rocha. Porque, como diz a galera aí, né, o Nutella não vai aguentar essas paradas. Porque o mundo é cruel. Jesus diz assim: assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Para alguns lugares nós vamos proclamar o Evangelho de forma voluntária, nós chamamos isso de ida voluntária, mas para alguns lugares nós seremos levados, e a linguagem portuguesa de forma passiva, vocês serão levados diante dos tribunais. Então nós temos que perguntar para nós mesmos nesta manhã: nós temos que perguntar para nós mesmos nesta manhã, como está o nosso relacionamento com Deus? Como que eu desenvolvo? Se é que é na base do medo, da rejeição? Então eu temo Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, aí eu me corro para Ele, ou porque eu tenho medo de fracassar em alguma coisa, então... Na Idade Média fizeram isso, compre aí os amuletos, compre o pedaço da cruz, compre as suas encíclicas, os documentos emitidos pelo Papa, façam as suas peregrinações, algo totalmente externo, orem para os santos, não, os santos só há um, chamado de Abba, que reina sobre todas as coisas, cujo governo se estende dos céus até a terra, que cobre todo o universo. Esse é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, que podemos chamá-lo de Pai, de Abba. Qual estrela está brilhando? Graças a Deus, aqui nós não temos ícones. Pastor Jonas, uma pessoa exemplar, um homem humilde, que para, que nos ouve, que nos escuta. Só tem uma estrela que precisa brilhar neste lugar, que brilhou de uma vez por todas no primeiro século e que brilhará por toda a eternidade, que um dia resplandeceu sobre nós e nos deu vida. Convém que a gente diminua e que ele cresça, convém que ele seja tudo em todos. Porque a religião doentia é essa, nós queremos o aplauso humano. Isso é tentador. E se nós não tomarmos cuidado, se você não tomar cuidado, o sucesso pode ser a sua pior ruína. Se as coisas do coração não forem tratadas. E aqui é no quarto da bagunça. Pastor Jonas gosta, né? Do tameion. Ele gosta dessa frase. Em Atos, no capítulo 4, verso 10... diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês, por meio de Jesus, o Nazareno, que a sua vida, que os seus atos de justiça, que as suas lutas, mesmo tendo pouca força, que você não negue o nome do Senhor, porque Ele é aquele que te sustenta no dia do vale, no dia que você está no cume do monte. Sabe de uma coisa que é tentador aqui? É porque nós, seres humanos, nós gostamos das coisas tangíveis, palpáveis. Nós queremos hoje as coisas em tempo real, não é assim? Você vai no McDonald's, pediu, você vai lá no caixa, coloca o cartãozinho, não é? E sai o dinheirinho, não é? Se tiver positivo, sai. Né? Se tiver cartão de crédito, você vai se endividar, vai pagar juros, também vai sair. E eu lembro que uma vez eu estava com o Joseph na praia, né? Lá na minha cidade, Bahia Formosa. E aí ele queria comprar um negocinho, e criança assim, né? Ele vê tudo que, né, quer comprar. Aí eu falei, Joseph, mas estou sem dinheiro aqui. Aí ele falou assim, papai, mas você tem cartão. Nós somos atraídos por aquilo que é visível, aquilo que é imediato, aquilo que responde a necessidades imediatas em busca de aceitação, de afirmação. Entrar no quarto e fechar a porta e falar com o invisível é um ato de fé, de total entrega. Isso é um desafio para nós. Nós somos imediatistas. Hoje, muito mais. A gente manda uma mensagem, às vezes, para a pessoa do zap, quando ela demora a responder, né? A gente sempre está devendo hoje para as pessoas, não é assim? Aí, quando você vê a pessoa que você não respondeu, fala assim, pequei. Não é assim? Sem ser assim. Tudo muito rápido. A relação com Deus é uma relação no privado, saudável. Me deixe dizer para você, nesta relação, você é exclusivo. Nessa relação, Ele te chama pelo nome. Nessa relação, Ele faz questão de estar com você, de falar contigo. No invisível é o lugar das maiores revelações. Que coisa linda. Coisa linda. O século 21, essa geração, precisa de referências. O mundo está surtado. E não se enganem, não pensem que as coisas vão melhorar. Não pensem. Nós precisamos desenvolver uma relação muito mais profunda com Deus. Lembro-me que uma vez encontrei uma senhora chamada Miriam, e eu vou encerrar. Eu fui pegar um remédio que o Samuca tomava. A idade óssea do Samuca, do meu filho mais velho, é 2 anos para trás, agora ele cresceu bastante, mas a idade óssea dele era 2, 3 anos para trás. E quando eu cheguei diante daquela mulher, eu percebi no crachá dela que o nome dela era Milha, eu vi aquela mulher totalmente agonizada. Meu irmão, meu coração encheu-se de tanta compaixão por aquela mulher. Geralmente a gente não faz isso, né? Principalmente com uma pessoa do sexo oposto. Eu coloquei a mão assim em cima da mão daquela mulher e eu falei assim, Miriam, eu abençoo o seu coração. Que Deus te dê paz. Aquela mulher desabou. Ela falou em uma fração de segundos a maratona que aquela mulher faz entre acordar, fazer marmita, se preparar para ir para o trabalho, preparar filhos para ir para a escola, voltar, trabalhar, sair, pegar filho. Eu falei assim, que você seja uma base, que você seja sal, que você seja luz. Que as prioridades da sua vida sejam realmente redefinidas. E que se redefinam no lugar secreto com aquele que te resgatou para um propósito muito maior. Em nome de Jesus. Por favor, se coloque em pé. Eu quero orar por você. E eu quero dizer para você nesta manhã, não tenha medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Mas procure pessoas, amigos. Existem pessoas que entraram no ambiente da solidão e que decidiram viver sozinhos. Não importa o erro que você cometeu. Se você se arrependeu, eu quero dizer para você nessa manhã que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Talvez você se veja assim como a pessoa mais indigna. Esse é o seu olhar. Eu quero dizer para você que Jesus vê você de forma diferente. Como um filho amado, como uma filha amada. Pode ser que você esteja cansado e cansada. Não é? Cansada de lutar. A ponto de entregar-se e dizer assim ao autoabandono. Que nesta manhã você receba o aconchego desse Pai que te ama. Que a palavra ministrada troveje no seu coração nesta manhã. De tal forma que o seu mundo interior seja impactado, seja transformado. E que a partir desta manhã, uma nova esperança, um novo dia possa renascer para você. E você que está me ouvindo, talvez pela primeira vez, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez esteve distante. E você sabe que esteve distante. Se você quer reconciliar-se com Ele, ou entregar a sua vida para Ele nessa manhã. Eu quero convidar você a dizer assim, não, eu levanto a minha mão, como sinal de rendição a esse Deus que falou comigo e que ministrou o meu coração nesta manhã. Alguém aqui neste lugar quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar-se com Ele? Se você está me ouvindo também aqui pela internet, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, ou vai ouvir essa mensagem depois, não é? Que você possa realmente recebê-lo, e você vai receber no seu coração o bem maior que um ser humano pode ter enquanto ele viver nessa terra. Se você quiser, eu quero que você recebê-lo, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você. E eu vou pedir que você repita essa oração breve. Fala assim, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu te recebo como meu Salvador. Eu confesso com os meus lábios que Tu és o Senhor da minha vida. E nesta manhã eu digo que Tu és o meu bem maior. Tu és o meu bem maior. Tu és o meu bem maior. Vem e faz morada. Morada no meu coração. Senhor, eu me aproximo de Ti. Recebo o Teu amor, recebo o Teu abraço, recebo o Teu perdão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar cada família aqui representada, que no lugar secreto, Senhor eterno, todas as disfuncionalidades da religião, mesmo as dores nefastas, os comportamentos doentios, Senhor, as manipulações que aconteceram no passado, mesmo sendo induzidos ao engano, a colocar expectativas em Ti, que na verdade não refletiam nada a respeito do Deus que Tu és, eu peço que nesta manhã o Senhor nos restaure. Não queremos essa afirmação externa, tocar as trombetas nas ruas. Não queremos ser notados pelas pessoas. Não, Deus. Em nome de Jesus, nós não queremos o aplauso humano. Queremos a definição, a redefinição de uma identidade clara em Ti, de filho, de filha, que no lugar privado, Senhor, tem um relacionamento íntimo e profundo contigo. Deus, obrigado porque ao mesmo tempo que Tu és um Deus comunitário, que se revela para o todo, o Senhor nos trata na nossa individualidade. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos ao clamor deste coração aflito, desta empresa, Senhor, debilitada, fragilizada, deste casamento, Senhor eterno, que está prestes a ruir, em nome de Jesus, a terminar. Vem com a restauração. Deus, remove todo o orgulho. A Tua palavra nos diz que os humildes o Senhor exalta, mas aos orgulhosos o Senhor abate. Dá-nos o coração humilde, para que haja reconciliação. Deus, para que haja comunhão, que todas as barreiras que impedem o relacionamento um com o outro sejam removidas, todas as barreiras da religiosidade que impedem do nosso relacionamento contigo ser um relacionamento saudável. Remove, Senhor. Queremos voltar para casa, queremos voltar para os teus braços, Senhor. Queremos orar de novo. Queremos sim, Senhor, dizer que estar contigo no lugar da tua habitação um dia é melhor do que estar em outros lugares mil dias. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Restaura, Senhor eterno, os ministérios aqui, dons, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vocação nesta manhã. A sua vocação será para a glória de Deus, não para a sua autopromoção. Que os seus bens, que o seu conhecimento, que a sua inteligência, que a sua sabedoria reflita a glória, a graça, o amor, a unção de Deus, em nome de Jesus. Senhor, prepare estes homens e mulheres para viverem dias gloriosos nesta terra, apesar de toda a tensão, Dá-nos experiências profundas, experiências de milagres. Deus, experiências de milagres. Dá-nos uma grande colheita. Levante, Senhor, em cada lar, estabeleça em cada lar, cada casa, cada família, dos membros da Igreja Batista do Povo, uma casa de adoração. Uma casa de oração, em nome de Jesus. Mas primeiro, habita aqui, dá-nos coração quebrantado, nos curvamos diante da tua grandeza, nos curvamos diante do Abba, do Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda, aplauda mais forte. Oh, Ele veio para morar e morar para sempre. O Deus que habita nos céus é o mesmo que estabelece o governo dele na terra. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, viu? Cheia da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Tudo começou em uma noite especial. Um jovem chamado Juca teve um sonho que pareceu real. E depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Mas até esse dia acontecer, como ele deu trabalho. Juca era um rapaz duro de coração. Foi necessário um encontro verdadeiro, profundo, com o grande Criador. Então, Juca se tornou um rapaz bondoso, companheiro, amigo, sempre disposto a ajudar pessoas a avançar na vida. Entendeu a sua missão? A sala. Abrir os olhos das pessoas que estão destruindo o seu futuro, presas nas diversas salas da vida, na sala dos desanimados, do medo, da falta de direção, da imaginação, do isolamento, tirando-as de lá e conduzindo-as até a sala da perseverança, da reflexão, do arrependimento, da edificação, a sala do trono. É, mas nem todos estão dispostos a abrir os olhos e mudar, avançar na vida. Muitos preferem fugir da realidade e fingir que está tudo bem. Faz parte. A vida, ela é feita de escolhas. E tudo aquilo que o homem semear, seguramente, ele vai colher.